Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. Conexões espirituais. Este é o tema de um livro do autor Gary Thomas, no original chama Sacred Pathways. Eu quero falar exatamente sobre ele, na tônica de um texto dos evangelhos, está em Lucas 10, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Você já conhece essa passagem e eu quero reforçar naquilo que você já conhece, mas eu acredito que a gente vai tocar em algo que talvez você não parou para perceber ou não te ensinaram dessa maneira. Eu não aprendi dessa maneira a priori e queria abordar isso com você. Também fiz uma frase aí para nos nortear sobre conexões espirituais. Olha para ela. Não cobice, não despreze, nem menospreze a conexão espiritual do seu próximo com Deus. Então, não cobiçarás a conexão espiritual do outro, nem desprezarás, nem menosprezarás. Por quê? Cada pessoa se conecta com Deus de um jeito. E eu queria aqui dar esse panorama para você se sentir mais leve e mais autêntico na sua conexão com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, essa conexão não é nem sua, ela é de Deus acima de tudo. Ele te criou com uma afinidade para uma conexão específica com Ele. Então, melhor do que imitar a conexão espiritual de outra pessoa, é descobrir a sua própria conexão espiritual. Então, dessa maneira você terá crescimento, satisfação, leveza. Eu fui tentar carregar meu celular hoje, conectei, ele deu uma vibrada e eu deixei ele lá. Mas quando eu voltei, ele não carregou, porque ele estava em um Benjamin com mau contato. E a verdade é que na vida a gente pensa estar conectado, mas a gente precisa de uma palavra de comando, que é verificar a nossa conexão. E eu queria dar esse primeiro toque para você. Em 2019, verifique a sua conexão. Na sua conexão com Deus, na sua conexão com as pessoas da sua vida, porque nem tudo que parece estar conectado, está realmente conectado. Então, em conexões espirituais, o Gary Thomas elimina frustrações e coisas que, quem sabe, você já viu isso num contexto familiar ou contexto de igreja, em que se apresenta uma espiritualidade de tamanho único. A pessoa que é mais reteté acha que a pessoa que não é, é menos espiritual. A pessoa que é mais introspectiva acha que a pessoa que é mais reteté está viajando na maionese. A pessoa que quer ver o fogo descer não gosta da outra pessoa que está quietinha, chorando. O outro que está chorando, acha que o que não chorou está endemoniado. E assim, a gente vai fazendo uma cascata de interpretações interpessoais de espiritualidade que só atrapalham. Espiritualidade não é tamanho único. Cada um tem a sua. Então, olhando para isso, nós precisamos encontrar uma forma de adoração que nos liberta, que nos faz livres, autênticos, leves, para nos conectarmos com Deus em banda larga, se assim eu posso dizer. Então, se na sua vida devocional você não está conseguindo se conectar com Deus, talvez não seja só a correria. Talvez seja também o canal, a conexão que você está tentando usar. Todos nós podemos praticar todos os tipos de conexões espirituais que eu vou apresentar aqui. Mas todos nós também temos um mais prioritário, mais espontâneo, preferido, com mais afinidade. E você precisa verificar isso. Até mesmo nas tomadas, tem aquelas que são de duas, de três, as paralelas, não é verdade? Tipos de conexão diferente. Tem a conexão USB, tem a conexão de rede, tem a conexão FireWire, tem várias conexões. Não adianta querer conectar o USB numa tomada. Não adianta querer conectar a tomada no cabo de rede. Conexões específicas para plugs específicos. Esse livro apresenta 9 tipos diferentes de conexões espirituais com Deus. Então, seja lá qual for o seu temperamento, o seu shape, a sua história, você pode descobrir essas características, os pontos fortes das suas características, e também os pontos fracos, os perigos que você precisa se atentar. Toda característica particular que a gente tem, ela tem pontos altos e pontos baixos. Por exemplo, uma pessoa que é acelerada é algo bom, mas também tem que tomar cuidado. Uma pessoa que é ajudadora, isso é ótimo, mas não pode exceder. Está entendendo? Estar no 8 ou no 88 pode ser os extremos, e o Espírito Santo quer nos colocar no equilíbrio. Equilíbrio vai ser uma palavra bem chave para essa tarde aqui também. Então, são 9 estilos, 9 tipos de conexões que queremos apresentar aqui. Eu vou falar de todos eles depois de um por um. Naturalistas, sensitivos, tradicionalistas, devotos, ativistas, cuidadores, entusiastas, contemplativos e intelectuais. Só de ler os temas, talvez, você já desconfie um pouquinho qual que é a sua forma preferida de se conectar com Deus. E eu quero falar sobre o primeiro. Naturalistas, pessoas que se conectam com Deus através da natureza, através da criação divina, que a gente pega ali no relato de Gênesis, né? Então, os naturalistas, olhe bem, preferem mais orar perto de um rio, uma lagoa, do mar, de uma montanha, do que um lugar fechado. Gostam de caminhar ao ar livre por florestas, montanhas e lugares abertos, pois são atraídos pela criação de Deus, que parece completar o seu interior. Celebram a majestade de Deus e descobrem verdades espirituais através da natureza, que proclama quem Deus é. Quem sabe, vamos interpretar isso com bastante cautela? A Bíblia diz em Mateus 6, que quando você for orar, feche a porta do seu quarto e o Deus que te vê no secreto te recompensará. O conceito de secreto não é só no quarto, ainda mais numa cidade como São Paulo. Imagina quem mora em república, imagina quem divide quarto, não é verdade? O conceito de secreto tem a ver com privacidade. Antes disso, Jesus tinha falado, não sejam como os fariseus, que oram nas esquinas para que sejam reconhecidos, aplaudidos, interpretados como espirituais. Então, o secreto é a sua porção de espiritualidade, que não é nem no grande grupo, nem no pequeno grupo, é só você e Deus. E ela é prioritária. Mas na correria da vida, é fácil. A gente está no grupão, está no pequeno grupo, mas não nutrir essa daqui. E quem sabe para você, o quarto não é a resposta completa. Tem gente que gosta de orar ajoelhado parado. Tem gente que gosta de orar andando de um lado para o outro. Parece que vai fazer um buraco no chão de tanto andar, né? Tem gente que gosta de sair para uma caminhada de oração. E eu quero te dizer que todas essas são válidas. Um não é melhor do que o outro. Então, naturalistas têm a sua espiritualidade acentuada em meio à natureza. E acredite, mesmo uma cidade com tanto asfalto e concreto, possuem parques. Ao contrário, São Paulo é uma das cidades que mais tem parques. E se você se deslocar um pouquinho mais, você encontra ainda mais natureza. Naturalistas é o primeiro tipo de conexão espiritual. Quantos aqui se identificam com naturalistas através da natureza? Que legal, uma brisa suave, um vento, um lugar aberto, orar olhando para a janela, enfim. Segundo, sensitivos conectam-se com Deus através dos sentidos. Deus criou os nossos sentidos, não é verdade? Por isso você tem como sentir cheiro, gosto, enxergar, ouvir, tocar, porque Deus quis assim. Só tem um tipo de coisa que Deus não criou, a insensibilidade. A insensibilidade não foi Deus, mas a sensibilidade foi Ele. Mas como eu disse no início, a sensibilidade de forma desequilibrada pode ser também um perigo e um defeito. Então vamos falar sobre os sensitivos. Os sensitivos se perdem na grandeza, beleza e esplendor de Deus. Eu me lembro do texto de Isaías naquela experiência. Gostam de experiências sensoriais através da visão, com artes visuais, pinturas, audição, música, quem sabe às vezes só instrumental já desperta, não é? No fim do culto, aquele tecladinho já anuncia que está acabando, mas também dá uma atmosfera um pouquinho diferente para a gente refletir. Aromas, interprete com sabedoria a questão de incenso, vela. Não é que Deus está no cheiro do incenso, mas o aroma é algo que produz um lugar, um ambiente. Não é místico, não é transcendental, mas Deus criou o aroma e Deus criou o seu olfato. Então, o encontro deles glorifica o Criador. Está quebrando alguns paradigmas aqui. Sabores, etc. Então, uma arquitetura rebuscada, uma música clássica ou de sua preferência, eleva o seu coração. Qualquer coisa que atinja os sentidos pode ser um gatilho de adoração para os sensitivos. Nas conexões espirituais, preste bastante atenção neste conceito do gatilho, tá? Não é o que sustenta a sua espiritualidade, não é o segredo, mas é o start, é a centelha, é o gatilho para isso. Então, os sensitivos com os cinco sentidos conectam-se melhor com Deus. Quando se identificam com os sensitivos sensoriais, música, arte, beleza, legal, show de bola. Terceiro, tradicionalistas conectam-se com Deus através de símbolos e rituais. Vamos lá. Os tradicionalistas são alimentados por tradições históricas da fé, como rituais, símbolos, sacramentos, a liturgia, a ordem de alguma coisa, o script, digamos assim. Tendem a ter uma estrutura disciplinada para a fé, disciplinada, regrada, né? Não tem dificuldade em serem regrados. Podem ser vistos por outros como legalistas, definindo sua fé por questões de conduta. Acreditam que a estrutura, a repetição, a rigidez, como a liturgia semanal, levam a uma compreensão mais profunda de Deus e da fé. Então, são pessoas que, se a pregação vir num outro momento da mensagem, se tiver uma música a mais, uma a menos, se não tiver testemunho, se tiver testemunho, se acabar mais cedo, se acabar mais tarde, se tocar um ritmo diferente, qualquer mudança no padrão da sequência lógica do script alteram o percurso para essa pessoa. Então, veja bem, não é uma crítica, é uma interpretação mais sadia do que isso deve ser. O tradicionalista, ele é um bom organizador e desfruta melhor de ambientes organizados, mas não quer dizer que ele vá perder a sua espiritualidade quando não houver isso, tá? Então, os rituais, os símbolos, aquilo que é comum, facilitam. Até por isso, na igreja, nós temos algumas coisas comuns. Não temos usos e costumes, não temos jargões, mas há um padrão para as coisas. E o tradicionalista, ele prefere essa organização mais lógica, tá bom? Tem dificuldade quando o culto muda de horário, vem o horário de verão, mas por que às 7? Ah, mas está acostumando, por que às 18? Tudo isso causa dificuldade e o tradicionalista não precisa se culpar. Ele precisa se alinhar e viver a leveza, porque esse aqui também é um aspecto e um aspecto bom. Quantos aqui se relacionam com organização, tradicionalista, o script, o padrão? Sem medo, gente, a gente não vai apedrejar vocês, não. Alguém se identifica? Alguns. Não tem problema nenhum, tá? E você precisa ter coragem, porque o normal é vermos as pessoas punindo esse perfil. Talvez seja um dos 9 que mais levam pedradas. Então, a gente quer aqui empoderar os tradicionalistas. O tradicionalista não é chato. Se o tradicionalista estiver sendo um chato, queremos recalcular a rota, porque uma coisa não é sinônimo da outra. Entendido? 4. Os devotos conectam-se com Deus através do silêncio e da solitude. Bem parecido com Maria ali, em certo aspecto. Vou citar uma outra característica que também a exemplifica. Os devotos não querem nada mais do que ficar sozinhos em oração. Eles não precisam de nada para distraí-los, como não precisa de música alta, mas somente de ficarem em silêncio e em simplicidade. Eles vivem uma existência fundamentalmente interna, e mesmo quando fazem parte de um grupo de pessoas, podem parecer isolados dos outros. Frequentemente introspectivos, eles são desconfortáveis em qualquer ambiente que os impede de, abre aspas, ouvir o silêncio, fecha aspas. Então, o devoto ou a devota não é uma pessoa como a gente pensaria a priori, né, no nosso top of mind. O devoto é uma pessoa que gosta de ouvir o silêncio. Engraçado, né? Não parece algo incoerente? Mas é aquela pessoa que o silêncio... Tem gente que o silêncio causa desespero. Eu, em certa idade da minha adolescência e juventude, se eu entrasse em casa e não ligasse uma TV, não ligasse um som, eu detestava. E alguns familiares tinham uma característica diferente. Entrava em casa com tudo mudo e ficavam na caixa do nada meia hora. Então, vamos lá, a gente quer liberar a autenticidade. Para alguns, o silêncio é show de bola. Para outros, o silêncio incomoda. E a gente quer aqui purificar isso e liberar para a autenticidade. Esses são os devotos. Ativistas conectam-se com Deus através da luta pela justiça. Através da luta pela justiça. Os ativistas servem um Deus de justiça e sua passagem favorita, quem sabe, ao relato de Jesus virando as mesas no templo. Adoram a Deus posicionando-se contra o mal e desafiando pecadores ao arrependimento e à ação. Recarregam suas baterias na igreja para voltarem ao mundo, para travar uma guerra contra a injustiça. Adotam causas sociais ou evangelísticas e são energizados mais pela interação com os outros, mesmo em conflito, e preferem isso do que estarem sozinhos. Então, o ativista, ele precisa de uma causa, ele precisa girar uma engrenagem, ele precisa mostrar o acerto, ele precisa se segurar para não ir lá tentar alterar o que está fazendo errado, né? Então, esse é o ativista, ele é incendiado ou incendiada por causas. Dá uma causa para o ativista, essa pessoa sai voando, não precisa falar mais nada. Depois que você dá uma causa para ela, você tem que mais que segurar ela do que empurrar ela. Esse é o ativista. Então, veja bem, ativismo pode ser interpretado como desequilíbrio, cansaço e tal, mas tem a ver também com engajar-se com uma atividade. O ativista é alguém engajado seriamente com uma atividade e se conecta com Deus através da luta pela justiça e afins. Quantos se identificam com a atividade, com o ativismo, com vamos fazer, vamos construir uma parede, vamos derrubar a laje, né? Vamos lá. Legal, esses são os ativistas, aqueles que vão para a rua, né? Sexto, cuidadores. Conectam-se com Deus cuidando e servindo aos outros. Mata! Mata era essa pessoa. E isso não quer dizer que ela não era espiritual. Eu vou explicar um pouquinho mais. Os cuidadores servem a Deus servindo aos outros e doando de si mesmos. Vêem Cristo nos necessitados e sua fé é construída pela interação com outras pessoas. Tendem a achar que a vida devocional dos contemplativos e entusiastas é egoísta. Cuidar dos desfavorecidos, doentes e deficientes, adotar um prisioneiro, adotar uma criança, doar tempo em um abrigo, pode até desgastar a maioria das pessoas, mas recarrega as baterias de um cuidador. Então, talvez você se identificou com o ativista, mas agora complicou um pouquinho. Você falou, não, peraí, acho que eu sou cuidador, não ativista. Fica um pouquinho mais específico, tá? O ativista tem a ver com uma causa, com a pauta, com a agenda, zerar uma checklist. Já o cuidador tem a ver com a pessoa, com a compaixão pela necessidade percebida. Então, Marta, ela era uma cuidadora por excelência. Mas qual que era o problema dela? Ela estava julgando Maria, que não estava fazendo igual a conexão dela. E ela foi para um nível pior ainda. Ela falou para Jesus, Senhor, manda que ela venha me ajudar. Vamos pensar bem. Marta, a irmã é sua. Se você não tiver diálogo com ela, Jesus é um visitante aqui que vem às vezes. É você que deveria falar isso para ela. E outra coisa, será que ela deveria estar fazendo igual você? Imagina as duas servindo. Ninguém ia contemplar. Imagina as duas contemplando, ninguém a produzir. Então a Bíblia cita Marta e Maria, não porque Maria é a santa e Marta é o demônio. É porque os dois comportamentos, as duas conexões são importantes. E o contemplativo não pode ser improdutivo, enquanto o cuidador não pode ser justiceiro. Pegou? O contemplativo não pode ser improdutivo. E o cuidador não pode ser justiceiro. Então Jesus não queria... Jesus não falou para Marta parar de fazer o que ela estava fazendo. Ele só disse que aquela parte podia ser tirada. Então, vamos lá, equilibra o cuidado com a compaixão. Ninguém pode servir a Deus julgando mentalmente o outro que não está servindo. Ah, tá louco. Chego aqui cedo para servir na igreja. Olha o povo chegando depois do dízimo aqui. Não é? Olha a pessoa, nem vem, turista, vem um culto por mês. Não é assim. Aquele que está servindo precisa inspirar conectar, convidar e orar para que outros sirvam também. Jesus deixou claro que a partir do momento que você está servindo, mas julgando, você acabou de reprovar o seu serviço. Então esse é um cuidado muito importante, não é verdade? Esses são os cuidadores. Indo para o final, entusiastas conectam-se com Deus com mistério e celebração. É o modo Daciolo on. Os entusiastas têm a emoção e o mistério na adoração. Ela é a alma dos entusiastas. Enquanto os sensitivos, os devotos, querem estar rodeados de beleza e os intelectuais querem lutar com os conceitos, os entusiastas são inspirados pela celebração alegre. São como animadores de torcida de Deus e da vida cristã. Gostam de bater palmas, gritar amém, aleluia ou ya. E dançam com empolgação. Se seus corações não forem tocados e eles não experimentarem emoção, algo está faltando. Ah, parece que eu não senti Deus me tocar nesse culto. Então toca ele! A Bíblia diz, busquem ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Dá para você tocar nele também. A mulher do fluxo de sangue tocou nele. Não basta conhecer conceitos, mas senti-los e ser movido por eles. Então, o entusiasta, ele tem muito a ver com a linguagem corporal, com a expressão física, com o barulho, né? Ele ama as passagens que fala que houve uma explosão, houve um trovão, caiu o muro de Jericó. É essa praia dessa galera. Os entusiastas gostam de se expressar. Mas, de novo, um entusiasta ao lado de um devoto não podem se julgar. Um não pode tentar levantar o outro não pode tentar sentar o outro. E veja bem, um entusiasta que entra em uma congregação que não pode nem bater palma, estará anulando sua espiritualidade. Então você concorda comigo que conhecer isso aqui é importante até mesmo para você escolher a igreja que você vai fazer parte? Faz parte. O duro seria um entusiasta querendo dar voadora na galera que não bate palma. Ou o devoto querendo botar a camisa de força nos que estão rodopiando e fazendo bola de fogo, língua de fogo, mão do fogo, canela de fogo, sapato de fogo. Tem gente que tem um fogo para cada coisa. É um tipo de conexão. Então, gente, é preciso santificar o tipo de conexão para anular os desequilíbrios, ser autêntico e conectar-se com uma comunidade de fé que tem a ver com isso. Porque senão a pessoa se sentirá desnutrida. E aí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e isso atrapalhou. Não é tudo na hora da escolha de uma comunidade de fé, mas é um papel muito importante. É uma parte essencial para isso. 8º e penúltimo. Contemplativos conectam-se com Deus através da adoração. Adoram com amor profundo, intimidade e devoção pessoal. Enxergam a Deus como um pai amoroso. Se estiverem sentados aos pés do Senhor, o resto não os interessa muito, pois o foco dos contemplativos não é servir ou realizar grandes coisas, mas buscar amar a Deus com o amor mais puro, mais profundo e mais brilhante que se possa imaginar. Maria Escrita, a irmã de Marta. Então, eu queria também deixar para você uma dica, um pulo do gato nesse sentido. É possível ter uma conexão espiritual primária e uma secundária. Um tipo de conexão espiritual dominante e uma recessiva. É possível ter mais de uma. Tem gente que se identifica com uma e basta, alguns com duas, e em outros casos, talvez 3. Mas você precisa perceber em que sequência elas estão e caminhar nutrido e tocando a Deus através de experiências espirituais, porque a primeira coisa que a gente leu ali é amem a Deus com todo o seu corpo, alma e entendimento. E as conexões espirituais dão a possibilidade para isso acontecer. Esses são os contemplativos. 9º, intelectuais conectam-se com Deus através do intelecto. Podem ou não ser céticos, não é um rótulo, ou crentes descomprometidos, provavelmente estão estudando exaustivamente doutrinas ou perspectivas teológicas, calvinismo, batismo infantil, ordenação feminina, predestinação, apocalipse, perda da salvação. Vivem no mundo dos conceitos. Podem até evitar o confronto intelectual, mas são alimentados pela atividade intelectual, pois acreditam que fé é algo para ser entendido tanto quanto experimentado. Se sentem mais perto de Deus quando descobrem algo novo sobre Ele na palavra. Adoram através de intenso estudo e busca intelectual para a sua fé. Você se lembra de Paulo escrevendo e destacando o comportamento dos bereanos, que eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois verificavam a conexão das estruturas, das escrituras, para ver se era aquilo mesmo? Então veja bem. O intelectual ou o bereano, como muitos chamam por aí, não são questionadores, não são de bater boca, não são contrariadores, são pessoas sedentas pelo conteúdo, pela perspectiva intelectual. Quem criou a parte intelectual do homem? Deus. O homem não criou o intelecto. Deus criou o intelecto. Então o intelecto precisa ser exercido para a glória de Deus. Não para me mostrar mais inteligente que alguém, mas para viabilizar conhecimento para alguém. Então imagina uma comunidade em que temos os entusiastas, mas não temos os intelectuais. Vai ser 500 graus de puro fogo e poder, mas não haverá consistência de conteúdo. Agora imagina também intelectuais sem os outros 8. Será uma rotina estudantil, acadêmica, pedagógica, mas não vai ter relacionamento, conexão, está entendendo? É importante o equilíbrio. Todos esses aqui existem para constituir uma comunidade espiritual feliz, saudável e que interage de maneira abençoadora. Outro destaque. Pode ser que você tenha um tipo de conexão espiritual em uma fase diferente da vida, em uma estação diferente da vida. Pode ser que quando você era recém-convertido, era uma coisa, depois você passou a liderar e aí incrementou de outra forma, ou mudou de cidade, mudou de igreja, ou de cidade e igreja, e tudo isso foi gerando momentos novos. Você só não pode viver de uma coisa, do passado. Talvez você teve uma característica mais predominante. Gente, alguém que é da igreja da cidade, em São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, possui uma característica municipal, urbana e de rotina diferente de quem está em Guarulhos, São Paulo, Santo André, Mogi, enfim. É diferente. É melhor? Não. É pior? Não. É simplesmente diferente. Então, uma pessoa que navega entre cidades precisa virar a chave, porque talvez isso aqui mude também. Talvez você foi da praia para o campo, do campo para a montanha, da metrópole para a cidade. Isso pode vir a mudar ou não. Mas você não pode se culpar, ou como muitos fazem, culpar a igreja, botando um termômetro na igreja, na banda, no pastor, mas se avaliar. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. É fácil examinar o outro. É maduro examinar a si mesmo. E é isso que a gente quer deixar pautado para te abençoar. Eu quero concluir com um texto que está em João 4, 23 a 24, e diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês.